Estou aqui no estúdio da CBN Maringá, no CBN nas Empresas, com Rafael Anchal, que é gerente de franchising da Gelaboca, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Rafael, conta um pouquinho da sua história aqui na Gelaboca.
Bom, eu iniciei, né, com a Gelaboca, já tinha um modelo de franchising, né, pronto. Ele já tinha iniciado em 2010, o Rafael Hideki que comentou anteriormente, né, sobre um pouquinho do modelo, e eu iniciei em 2013. Né, então ainda a gente estava de uma forma um pouco embrionária, era inicial ainda o modelo, né, e a gente começou num foco mais de padronização. E desde lá eu vim participando aí de toda a metodologia, tudo que a gente foi inovando aí na Gelaboca, e a gente foi mudando muito o processo. Então eu participei desde o começo, aí já fazem mais de 10 anos que eu estou junto aí com a Gelaboca.
Vocês criaram esse modelo, essa estratégia?
Isso. Na verdade, ele é um modelo que ele é contínuo, né? A gente tem sempre inovado, né? Todo momento a gente tem trazido aí algumas inovações em relação à parte de suporte ao franqueado e também toda a parte realmente ali de suporte também quando entra um novo franqueado, né? Então, realmente, a gente tem mudado e atualizado constantemente. É algo que ele não é fixo, porque a gente está lidando com pessoas, né? Por trás de um CNPJ, nós temos ali um CPF que tem um nome, é uma pessoa, então a gente dá todo o suporte e acompanhamento ali junto com as pessoas.
Antes de te perguntar, então, sobre o suporte, que eu quero mais detalhes sobre esse trabalho, eu queria que você me explicasse como é que funciona o modelo de franchising da Gelaboca.
Certo. Hoje, né, nós temos ali um modelo que a partir do momento que, depois que o Rafael Hideki, né, ele faz ali o acompanhamento para um candidato a franqueado, ele faz essa venda, né, realmente alguém que tem interesse em adquirir a franquia, nós temos um processo de iniciar o suporte com o franqueado, no sentido de ajudar ele fazer a escolha de ponto. Então, a partir desse momento, a gente faz ali a escolha de ponto junto com ele, faz todo o acompanhamento ali junto com ele da escolha do ponto, e a partir do momento que faz a escolha do ponto, a gente faz ali um onboard com o franqueado, que seria o boas-vindas, né? Esse momento, a gente fala que é um momento que o franqueado está numa emoção muito grande, que ele tem aquela expectativa, realmente, de poder abrir um negócio dele. Muitos, às vezes, conquistaram ali, trabalharam vários anos para poder conquistar esse sonho, para poder realmente estar ali, né, abrindo um negócio que ele pode ser o primeiro negócio dele, né, um sonho da vida dele. Então, realmente, a gente tem que estar ali próximo dele para poder dar todo o suporte. Nós fazemos esse onboarding, que daí seriam boas-vindas para o franqueado. A gente traz pessoas estratégicas do time para poder dar esse apoio, poder mostrar para ele que a gente está aqui, né, vendeu aqui, depois se vira, né, fica aí, fica à vontade para você poder tocar o teu negócio. Não, a gente está ali para poder dar um suporte e acompanhar ele. Feito isso, a gente tem toda a parte de implantação, né, que é um momento que a gente vai dar ali um suporte no sentido de inaugurar a loja, né, antes da inauguração. Tem obras, tem o suporte de compras, né, então tem várias questões que a gente vai fazendo acompanhamento. E além disso, como ele vai operar um negócio novo, que ele nunca operou, né, no sentido de fazer uma taça, acompanhar o atendimento ao cliente, enfim, são vários processos, a gente tem que capacitar. Aí, em paralelo à parte da implantação de obra, nós temos uma capacitação do franqueado. Nós temos uma loja escola, né, fica em Maringá também, é onde ele faz um treinamento ali por 15 dias presencial. Alguns casos que a gente tem aberto lojas mais longe, né, uma localidade, né, um pouco mais distante.
Goiânia, aqui na nossa... por exemplo.
Goiânia, é. A gente aí acaba indo para lá em torno de 10 dias antes e a gente faz um treinamento in loco. Né? Então a gente tem feito um modelo um pouco diferente agora, como tem expandido bastante, mas tem essa loja escola que a gente faz a capacitação deles. No dia da inauguração, dá aquele branco, né? O franqueado tem aquele sentimento de, e aí, será que vai dar certo? Uhum. Começa a encher, dá aquele boom, né? Geralmente as inaugurações são muito bem promovidas, né? Então dá aquele boom de inauguração, mas nesse sentido a gente está ali para dar o suporte também na inauguração. Poder estar ali junto com ele, mostrar para ele que a gente vai estar ali junto para poder atender o cliente, para poder realmente dar conta da operação, porque fica aquele piseiro, né, que a gente fala, cheio de gente ali sendo atendido na loja, né, pedindo taça, pedindo produtos de cozinha, enfim. Então a gente está ali para poder dar todo o suporte para ele fazer o acompanhamento nessa parte após a venda.
Como que é essa escolha do ponto? Porque, como você disse, há pontos, cidades bem longes aqui de Maringá, tem outros estados, e vocês seguem que critérios para escolher um ponto para a Gelaboca em outro estado, por exemplo, numa região que vocês não conhecem?
Nós temos algumas premissas, né, para fazer ali a escolha do ponto. Nós temos um treinamento que a gente fornece para o franqueado. Quando o franqueado ele é da região, é melhor. Né, porque ele tem um conhecimento, às vezes ele já tem, né, uma relação, um relacionamento ali na comunidade, e a gente faz esse treinamento com ele. Primeiramente, ele faz uma procura de ponto comercial, nós vamos lá para validar, a gente vai em loco, então vamos abrir em Goiânia, abrir em Cuiabá, abrir um local que é um pouco mais distante da nossa sede, a gente vai até eles para validar esse ponto comercial. Aí tem alguns quesitos, né? Passantes em frente, né? Pessoas, seja carro, seja pessoa, né? Andando ali, né? Pessoas mesmo. Então a gente faz todo esse acompanhamento para fazer a escolha de ponto. E nós temos também aí um software, né, de geomarketing para poder atuar também olhando qual que é o cenário ali daquele bairro, daquela localização. Aí tem algumas premissas que nós olhamos, né? Qual que é realmente ali o PIB da região, enfim. Então nós fazemos toda uma análise ali para poder ser mais assertivo, né? 100% vai dar certo? Não. Mas a gente tende a ser muito assertivo aí nas escolhas de ponto. A gente fala que a escolha do ponto ele acaba sendo aí uns 50% aí do negócio, né? Porque pode ter um franqueado bom, um produto bom. Mas se o ponto comercial não for legal, ele vai ter que trabalhar muito para poder alcançar, né, um resultado melhor. Então a escolha do ponto ele é uma questão chave aí para ele poder realmente alcançar o sucesso do negócio.
Vocês ajudam até nisso, então?
Sim, nós ajudamos na escolha do ponto comercial. Como a gente sabe que é um fator de sucesso muito grande, a gente daí faz esse acompanhamento, né, e suporte com ele. Treinamento e validação do ponto comercial.
Agora, esse suporte, então, que você está citando aí, ele é contínuo e mesmo depois da inauguração da loja, vocês continuam oferecendo esse suporte?
Isso, depois da inauguração, né, o franqueado novo ainda, ele tem, a gente fala que ele ainda está numa fase que ele está engatinhando, né, como se fosse um bebê, então ele requer aí um suporte especial, então a gente tem ali, até um modelo que a gente fala que ele está na incubadora, né, que a gente dá um suporte específico. Mas depois que os franqueados eles já estão na rede por um bom tempo, nós acabamos atuando com algumas frentes de trabalho. Nós temos um setor dentro do franchise que é o SAF, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado, que é uma pessoa específica só para dar suporte e fazer o acompanhamento de dúvidas gerais do dia a dia. Em paralelo, nós temos daí uma equipe de consultoria, que é um consultor de gestão e consultores de campo. Então, o consultor de gestão atua com toda a rede para dar suporte na questão financeira e de gestão. Então, ele faz o acompanhamento do franqueado, como que está a gestão dele, se a saúde do negócio está boa. Nosso negócio ele é sazonal, né, por ser sorvete, então ele acaba sendo sazonal. Então, se ele não tiver um controle financeiro legal para poder realmente aí, né, guardar o dinheiro para o inverno, que a gente fala, né, para poder ter um controle financeiro e poder ter um acompanhamento aí junto da nossa equipe, faz toda a diferença. E o consultor de campo, ele é aquele que ele atua em conjunto ali com o franqueado, cada um tem uma carteira ali em torno de 30, 35 né, lojas aí por consultor, e eles atuam focado na operação e em vendas. Aí aqui eu estou falando de performance, né? Então ele vai até a loja, ali faz visitas, acaba sendo ali bimestrais, mais ou menos, em média, né? Ele vai até a loja fazer um acompanhamento, ver se a operação, atendimento, a entrega dos produtos estão corretos, e também olha para a venda. Tá, o que esse franqueado está fazendo de ações comerciais? Ele está atuando junto à comunidade, ele tem feito ações no digital, e não é só pontual que tem que ser feito, é ajudar ele a fazer. Fazemos planos de ação, a gente entra junto em alguns momentos ali em incentivo de marketing, então para poder ajudar o franqueado a performar melhor, e tudo isso a gente amarra com um programa de excelência. Que nós temos aí um programa de excelência para amarrar toda essa parte de performance do franqueado, que é onde a gente olha para o franqueado, né, que é baseado no programa de excelência com alguns pilares, né, sendo eles a parte de engajamento do franqueado. Então, o franqueado que é mais engajado, que ele aceita as ações ali da franqueadora, que ele está junto conosco, né, na forma de parceria, e também no caso de performance, né? Então, aquele franqueado que atinge as metas, que ele tem um bom resultado, ele acaba tendo aí, né, uma classificação melhor no programa de excelência.
Vocês que estabelecem as metas.
Isso, nós estabelecemos as metas. É lógico que a gente sempre valida com eles no sentido de mostrar as metas para eles terem um entendimento. Fazer chegar também até a equipe, não adianta só o franqueado saber, mas ele tem que compartilhar com a equipe e a gente ajuda nesse processo. E em cima disso, a gente tem todo o ranqueamento. Aí nós temos algumas classificações, né, dentro do ranqueamento, lojas que são como se fosse diamante, ouro, né, prata e bronze. No caso, a gente usa uma linha diferente, né, que é Dom, Super, né, Clássico e Pop, que são as nossas linhas de sorvete, a gente acaba usando esse modelo. E em cima disso, eles têm benefícios. Então, o franqueado que ele é Dom, que seria o franqueado que teve uma boa performance, ele vai ter alguns benefícios. A gente tem benefícios com materiais de marketing, né, materiais ali de comunicação visual. Por exemplo, o franqueado Dom, que ele classifica realmente como franqueado Dom no programa de excelência, ele não paga por esses materiais que a franqueadora pede para colocar na loja. Então ele tem esse incentivo. Desconto em royalties, também ele acaba tendo aí para os que têm uma boa performance. Então a forma de a gente ter um incentivo, mas valorizar, na verdade, o franqueado que realmente ele consegue ter uma ótima performance.
São quantos franqueados?
Hoje nós temos ali em torno de 55 franqueados, né, da rede Gela Boca, e em torno aí, estamos chegando a quase 110 lojas aí da rede Gela Boca abertas. Então nós temos, a maioria dos nossos franqueados com mais de uma loja, né? Tem franqueados com duas, três. É, o pessoal de Londrina, né, os franqueados lá de Londrina tem 7 unidades. Então é um franqueado da rede aí que tem mais unidades hoje.
É um franqueado só?
Um franqueado só, uma família, né, de franqueados, eles têm 7 unidades. Cascavel tem franqueados com 4 unidades. Enfim, então tem bastante franqueado com mais de uma unidade.
E tem essa questão também de vocês avaliarem quantos franqueados podem existir num espaço, num território, numa cidade?
Sim, a gente faz um mapeamento da cidade para entender quantas unidades elas cabem ali realmente naquela localização, e geralmente a gente dá uma preferência para o franqueado que já atua na região. Então, estou escolhendo, por exemplo, uma cidade que é Londrina, que eu acabei de citar. A gente dá a preferência para o franqueado que está lá para ele poder fazer a abertura. Por quê? É muito mais fácil, ele vai ter uma rede social para ele poder atuar em conjunto, vai fazer um investimento em marketing, então fica muito mais fácil para ele poder atuar com os clientes e a gente junto dele. Mas temos lojas também em cidades grandes que tem mais de um franqueado, né? Mas a gente acaba dando essa preferência e a gente faz muito esse incentivo, né? Então até, acabei de citar do programa de excelência, aquele franqueado que tem uma ótima performance, ele classifica num ponto que ele está para acelerar, que é realmente para abrir novas unidades. Então a gente faz esse acompanhamento com ele e faz incentivo. Pô, vamos caminhar para abrir uma nova unidade? Como é que está a tua gestão financeira? Hoje você tem caixa para poder fazer isso? Ah, tem caixa, tudo certinho, maravilha. A gestão da equipe está tudo certo, vamos conseguir abrir? Então a gente dá esse direcionamento para o franqueado. Ele está engajado, ele tem uma boa performance, ele acaba abrindo mais unidades. E a gente, né, preserva muito por isso, que para nós também, com certeza, faz toda a diferença.
Você sabe me dizer quantos empregos são gerados nessas 110 lojas?
Olha, eu posso falar assim que hoje a gente tem em torno de 5 a 6 funcionários aí por loja. Então a gente acaba tendo ali, se for juntar até, né, famílias que acabam trabalhando, a gente passa aí dos 600 a 700 aí empregos. Se a gente for juntar todo, né, o stakeholder, toda a fábrica que nós temos aqui, então eu acredito que a gente acaba chegando próximo aí de 1.000 empregos, né, que acaba envolvendo toda a rede de Gela Boca, né, e todo o nosso grupo Carmel.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia.
Obrigado, até mais.
Nós conversamos com Rafael Anchal, ele é gerente de franchising da Gela Boca e nos falou sobre o modelo franchising da Gela Boca.